Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves no Interatividade. E agora você fica conosco aqui até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e você participa. Telefone 44 35 90 20. Pode ligar também no 997 666 555. Pode também mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, em Santo André, São Paulo. Pode também acessar a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, e acompanhar aí os flashes em tempo real do nosso programa. Se você preferir, você liga no 997-666-555 e também faz chamadas WhatsApp por esse número. Manda SMS para nós também. Você entra em contato conosco, telefonando, entrando em contato de qualquer maneira conosco, você concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, aqui de São Paulo. Nós também estamos na internet, você pode nos ouvir em tempo real através do site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas de estudo estão todos gravadinhos lá no podcast, do www.semeador.org. Manhã de sábado, primavera, inverno brasileiro, estamos aqui em São Paulo, previsões de 16 a 24 graus. Em Salvador, na Bahia, previsões de 22 a 29 graus. Daqui a pouco vamos dizer por que nós estamos falando da previsão do tempo lá em Salvador, hein? Estamos aqui, a equipe toda postos na mesa de som. Hoje, uma dobradinha lá, hein? Dobradinha. Mano Dim deixando o posto, passando por Marcelinho, que já está pilotando lá, arrumando os cabelos, arrumando as tranças lá, passando maquiagem para assumir o posto no lugar do Mano Dim, que já está deixando aí também. Nós estamos nos telefones no apoio o Valdir, o Danilo e a Juliana. Nos comentários o Hélio Della Nossi e a Clarissa. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Pedro Camilo. Pedro Camilo é um atuante tarefeiro lá de Salvador, na Bahia. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova, em São Paulo e no Semeando Boa Nova, né?
Muito bom dia a todos os queridos ouvintes do nosso programa. Satisfação muito grande estar pela primeira vez aqui falando para vocês. E vamos aí conversar muitas coisas interessantes. Não vou também antecipar para não perder a surpresa, mas é muito bom estar com vocês. Um grande abraço.
Bom é a gente estar com você aqui. Aliás, deixar lá aquela temperatura, eu falava aqui de Salvador, é de 22 o mínimo em Salvador, é para 16 em São Paulo. Obrigado por você ter feito esse esforço.
Se bem, viu? Que eu até gosto do frio, viu? Adoro essa temperatura. Estou muito contente de estar aqui, com certeza.
Muito obrigado por você estar conosco aqui, Pedro. Pedro está com a gente para falar sobre um tema muito instigante, né? Entendendo a mediunidade. A mediunidade tem sempre suscitado muitas dúvidas e questionamentos das pessoas em geral. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo aí perguntando ao Pedro. Pedro, nas obras do Kardec, está dito que todos somos médiuns. Você pode esclarecer essa afirmativa para o nosso ouvinte? Nós todos somos médiuns mesmo? Explica isso para a gente, Pedro.
Bom, em O Livro dos Médiuns, no item 159, uhum, Kardec diz assim, que todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é por esse fato médium, né? Na verdade, sim, não está dito necessariamente que todos são, mas todo aquele que sente em um grau qualquer. A, uhum, grande questão é a seguinte: o próprio Kardec diz assim, raras são as pessoas que não apresentam rudimento de mediunidade, ou seja, algum tipo de percepção. Uhum. Eu, particularmente, que há 20 anos estudo espiritismo, que há 18 pratico mediunidade, a vivencio, que tenho escrito sobre o tema e tenho andado por aí, ouvindo pessoas nos mais variados lugares,
sim,
nunca encontrei até hoje ninguém que nunca tivesse tido algum tipo de percepção, né? Uma sensação de presença espiritual, um vulto que passou, algo que eu vi, um sonho com algum amigo espiritual, enfim. Todas as pessoas com que eu tenho contato até hoje, né, já tiveram algum tipo de percepção. Daí porque, se todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é médium, e a gente não conhece ninguém que nunca tenha tido nenhuma percepção, de fato, todos somos
médiums,
né? No maior ou menor grau. A grande questão é que a gente costuma reservar essa palavra, aliás, desde Kardec, ele próprio faz a ressalva, para aquelas pessoas em quem a mediunidade apresenta sinais mais intensos, mais claros, mais diretos, mais objetivos. E aqueles outros que normalmente não apresentam esses sinais, a gente não classifica como médiums, mas são. Todos somos, porque dentro desse critério da possibilidade de sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos, todos nós estamos incluídos.
Perfeito.
Tá? Então, todos somos efetivamente médios.
Hélio, o espiritismo se dedica a estudar de uma maneira ostensiva a mediunidade e se aprofunda bastante nesse item, né? Por que razão a mediunidade é um tema em evidência no espiritismo? Por que razão o espiritismo se dedica a se aprofundar, querer entender cada vez mais os processos mediúnicos? Por que razão?
Por esses motivos que o nosso convidado ressaltou agora, né? Já que todos nós temos essas percepções, e muitas vezes as pessoas fantasiam em cima dessas percepções, né? Há muitas fantasias em cima disso. E para que isso possa ser levado a uma categoria de normalidade, né? Que não de anormalidade, então nós estudamos, o espírito estuda a mediunidade, por ser uma coisa normal. Porque parece que as pessoas que tenham uma percepção maior, né? Ou menor, né? Essa é uma coisa natural, dessa capacidade natural que todos nós temos. Então, para que as pessoas não fantasiem em cima disso. E pessoas até inescrupulosas passam a ganhar algum dinheiro em cima disso, né? Passam a fazer comércio em cima disso daí, né? Então o espiritismo, ele se dedica realmente a explicar, a orientar, mesmo porque também no passado, se podemos dizer um pouquinho, no passado, isso foi objeto, inclusive, de... houve muitos problemas em cima disso, porque as pessoas achavam que era uma doença, né? Então tentava tratar isso como doença, dar remédio para a pessoa, né? Dar coisa. Muita gente foi internada, né? Em osocômio como louco, ou como assim, por ter um tipo de manifestação. Então, com o estudo, com normalmente que isso é esclarecido, isso vai para a categoria da normalidade, né? E desde que é normal, então as coisas começam a funcionar melhor. Né?
Perfeito. Clarissa?
A importância do espiritismo também em relação à mediunidade que ele oferece é o auxílio moral, né? Ele dá importância ao enfoque moral. Porque como mediunidade é sintonia, independente se ela for ostensiva, uma mediunidade mais pronunciada ou não, ela sempre nos convida para que nós evoluamos moralmente e espiritualmente, para que dessa forma estejamos em sintonia com os bons espíritos nesse importante intercâmbio entre plano físico e plano espiritual.
Muito bem, 8:09, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Entendendo a Mediunidade. Estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o nosso convidado lá de Salvador, da Bahia, o Pedro Camilo, que está falando desse tema tão importante para a gente. Aliás, se você quiser ver as fotos e conhecer o Pedro Camilo, já tem foto dele lá na nossa página, o semeador.org. Você vai ver lá, agora que você acessar essa página, você vai ver uma galeria de fotos, com várias fotos de vários convidados aí, e lá na página central você vai encontrar a foto do Pedro Camilo. Pedro, a gente tem aqui no programa uma sessãozinha onde nós pedimos para o nosso convidado que ele fale uma palavra, só uma palavra, em relação ao tema de hoje. E depois, no final do programa, a gente pede para o convidado explicar por que ele usou essa palavra. Se você pudesse aí, pudesse não, como você pode, né? Se você dissesse uma palavra para a gente, que palavra você diria em relação ao tema mediunidade? E depois você explica lá no final por quê.
Responsabilidade.
Então depois, lá no finalzinho do programa, você vai explicar para o nosso ouvinte por que o tema, a palavra responsabilidade, está associada ao tema de hoje, que é Entendendo a Mediunidade. Bom, Pedro, as pessoas que têm mediunidade mais ostensiva, mais marcante, mais presente, elas podem ter manifestações de transes mediúnicos aí em quaisquer lugares, em qualquer lugar, na rua, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, é isso mesmo?
Podem.
Podem,
né? Se a gente for analisar como disse o nosso amigo Hélio, no que toca a naturalidade da mediunidade, né? As pessoas não são médiuns apenas entre as paredes da casa espírita. Até porque a mediunidade, ela não é um patrimônio do espiritismo. Muito pelo contrário, né? A mediunidade, sendo uma faculdade espiritual, né, cuja manifestação no corpo, cujo desenvolvimento depende de condições orgânicas, ela existe desde que há homens, né? Então, desde que há homens, há mediunidade, há a possibilidade de contato com o mundo espiritual. Então, assim, o que Allan Kardec faz é um estudo e uma sistematização à luz do espiritismo, primeiro ponto, né? A gente pode também, por uma ilusão nossa, né, de querer uma pretensão de verdade, achar que a nossa visão de mediunidade é a visão de mediunidade, mas não, é uma visão. É uma maneira como nós podemos lidar, maneira espírita, a nossa opção, a nossa maneira. Kardec cria as palavras, né? Mediunidade e médium são palavras criadas, neologismos kardecianos, para designar o fenômeno e aquele que tem a mediunidade. Mas a mediunidade em si, como ela faz parte da nossa possibilidade, da naturalidade, como dizia o Hélio, ela existe enquanto existe pessoa. Então, entre as paredes da casa espírita, na perspectiva espírita, existe uma orientação para a prática da mediunidade. Mas fora da casa espírita, os médiuns têm percepções. Os médiuns ouvem espíritos, né? Veem espíritos, têm contato com os espíritos. O que nós fazemos em matéria de espiritismo é alertar para o cuidado que precisamos ter com essas manifestações, né? Há pessoas que podem, por uma questão de desequilíbrio, por falta de compreensão adequada dos objetivos da mediunidade, né? Por falta de experiência, de habilidade, se permitir influências mais ostensivas, digamos assim, como você coloca, o transe mais objetivamente, né? Em qualquer lugar. E isso pode expor as pessoas, né, a riscos que não é necessário correr. Então, quando você pergunta, pode? Pode.
Pode.
Agora, deve? É a questão que você tem que pensar, né? Em que circunstâncias devemos ostensivizar a mediunidade? A proposta espírita é que devemos ostensivizar a mediunidade em circunstâncias extremamente necessárias, buscando ter respeito pelo espaço, respeito pelas pessoas, respeito pelos espíritos e, de preferência, que isso seja feito, e aí a palavra vai permear a nossa, nosso debate, que seja feito com responsabilidade.
Agora, só uma explicação, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, porque existe um momento na história em que Moisés proibiu as pessoas de terem contato com o plano espiritual. Ele proibiu. Falou assim, olha, criou um oráculo para ajudar as pessoas e tal. E depois o oráculo ajudava as pessoas, fazia um intercâmbio com o plano espiritual. Ele mesmo estabeleceu o oráculo, né? E de repente ele mesmo proibiu. Falou assim, está proibido, ninguém conversa mais com o espírito aqui. E está certo a gente ficar falando com o espírito agora? Por que ele proibiu e por que nós estamos fazendo isso agora?
Primeiro que, vamos lá, a gente pode entender dois sentidos na proibição de Moisés. Um sentido espiritual, propriamente dito, né? De respeito às questões espirituais, no sentido político. Uhum. Por quê? Vamos lá, vamos primeiro, né? A grande questão é que já na época de Moisés, como ainda hoje, as pessoas buscavam os espíritos para as coisas mais banais, né? Então tem gente que, se puder, vai buscar espírito para saber se deve ou não trocar de carro, se deve ou não comprar um apartamento, se casa ou não casa, se viaja ou não para Recife, não sei, né? Então a gente fica nas especulações, nas perspectivas, querendo consultar os espíritos, né, dentro das mais variadas possibilidades. O sentido político é algo muito claro. A mediunidade, ela sempre foi associada a poder político ao longo da história. Não é à toa que, em função do atavismo que a gente traz, né, de outras experiências, outras vivências, nós ainda vemos os médiuns como se fossem pessoas intocáveis. Nós ainda tratamos a mediunidade como algo fora do comum, por conta muito dessas experiências. Então a gente lê nos livros de história, a gente vê nos filmes, como os pitões, as pitonisas, os oráculos eram consultados nas grandes decisões. Na Bíblia também, há diversas passagens em que os legisladores, né, aqueles que trabalhavam à frente dos grupos, buscavam os médiuns para consultar os espíritos, ouvir sobre as questões. Moisés tinha uma questão muito clara. Moisés não tinha unidade de pensamento dentro do grupo. Isso, um exemplo claro, a gente tem quando ele sobe para poder receber, naquela primeira vez, a tábua dos 10 mandamentos, e demora um pouquinho mais quando desce o bezerro de ouro, já estava ali, pronto e cultuado, né? Então ele faz todo aquele movimento de quebrar o bezerro de ouro, de punir os que tinham se insurgido. E quando ele diz assim, olha, é proibido evocar os mortos, e ele evoca, por quê? Porque em o povo tendo a possibilidade de consultar outros médiuns, ter outras orientações, aquilo poderia conflitar com as orientações que ele recebia, de que ele era portador. Então, de certa forma, a mediunidade era assim um instrumento de poder, de comando, de governar. E ele precisava trazer para si esse foco, trazer para si esse controle, para poder conseguir manter também o povo sob o seu domínio.
Clarissa?
Não, Pedro, eu queria que você voltasse num assunto que você falou sobre mediunidade. Você, então, na sua opinião, todo médium, ele deve ter controle, ele tem controle se for uma mediunidade bem educada?
Sim. Na verdade, o médium, ele é sempre dono do próprio corpo. A Ivone Pereira diz isso categoricamente, né? Está lá no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. O médium é sempre dono do seu próprio corpo. Tá? Então, assim, existe uma tentativa de alguns que ainda não exercitam esse controle de tentar justificar, né, essa falta de controle numa pressão espiritual, numa característica da mediunidade, algo do tipo, né? A gente até entende o mecanismo, né, de tentar justificar, mas nós é que somos responsáveis, nós médios, pelas comunicações que veiculamos. Daí porque o caminho para esse controle é conhecimento. O conhecimento da verdade liberta, né? Já diz Jesus, conhecimento e uma busca pela moralização, né? Porque no momento em que nós vamos nos moralizando, nós vamos nos melhorando, não é que sejamos melhores do que ninguém, mas o esforço, a transformação moral e o esforço que fazemos para domar as más inclinações, como diz o Evangelho, vão nos tornando capazes de fazer frente a investidas de espíritos obsessores, mistificadores, que desejam, por exemplo, tomar o nosso espaço mediúnico, entre aspas, a qualquer momento, para produzir qualquer tipo de manifestação. Então eu digo, Clarissa, sim, né, o médium não só pode, como deve, exercitar esse controle sobre as próprias manifestações.
Valdir Manente.
Até onde sabemos, sim. Não necessariamente a palavra médium, que do latim significa intermediário, mas a aplicação da palavra para se referir ao portador de mediunidade vem com Kardec. Exatamente. Exatamente.
Bom, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, ou no www.radioabc.com.br, com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Entendendo a Mediunidade. Você liga para cá, participa, 997-666-555, é o nosso telefone celular, onde você pode também mandar mensagens, WhatsApp também, SMS para nós. Vamos repetir para você anotar, porque é muito fácil. 997-666-555. Ou você liga no 4435-9020, 4435-9020. O Danilo e a Juliana estão lá recebendo a sua ligação. Clarissa, nós temos aí... Como é que está a nossa rede social? Ouvinte se manifestando, como é que nós estamos?
Sim, a Miriam Rosenberg e Santa Paroles mandando um abraço e um bom dia. A Nolita, nossa querida ouvinte, que sempre participa também, né, ela mandou uma mensagem para a gente hoje de manhã. Ela disse assim: você sabe como conseguir um bom dia? Quando acordar, saia da cama e diga em voz alta: esse será um bom dia. Tudo que você diz com convicção é uma espécie de comando. Uma atitude positiva sempre traz bons resultados. Experimente fazer isso amanhã quando acordar. Quer ter um bom dia? Ouça o programa. Então, um abraço aí para a Nolita, né, que sempre nos presenteando aqui com seus comentários.
Nolita sempre gentilmente se posicionando aí via o Facebook, mandando mensagens toda hora para a gente. Obrigado, Nolita, um abração para você, viu? Mas, Hélio, nós estamos falando aqui dessa questão da mediunidade o Pedro explicou muito bem para a gente aí essa questão da pessoa, todo mundo pode ser médio, etc. Essas pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, mais destacada aí, que mostram isso constantemente, podem ter uma vida normal?
Mas deveriam ter, né? Deveriam ter, e a maioria tem. E a maioria tem. Uma minoria, uma pequena minoria, por desconhecimento, né? Por desconhecimento, acaba não tendo, até por falta de conhecimento do que tá se passando. Porque na medida que as pessoas entendem o que é que está se passando, conhecem, sabem a que se refere aquela aparente anormalidade, que não é anormal, né? Aquela aparente anormalidade, ela começa a entender e a dominar, a ter domínio sobre isso, né? Como o Pedro bem falou, ele tem que ter domínio sobre essa sobre isso. Inclusive, são os momentos que isso pode acontecer, ele passa a filtrar, né? o que interessa, o que não interessa, né? Ele não fica sendo um joguete na mão de todas as informações que possam chegar, porque ele vai sair captando. Tem gente que tem uma antena, né? Sai captando tudo que sai pela rua, captando tudo que está no entorno dele. Então, se ele não tiver condições, domínio sobre isso, realmente ele pode ter uma vida um pouquinho atribulada, né? Mas no momento em que ele tem conhecimento, que aprende a controlar isso daí, ele passa uma vida normal, aliás, até, muito normal até, porque, inclusive, ele passa a ter poucos sobressaltos, assim, né? No decorrer da vida dele, né? A maior parte da coisa, ele passa a ter uma vida bastante, bastante serena.
Regular.
E serena até, né?
Muito bem, o Fernando, nosso companheiro aqui de mesa, que hoje está em outra atividade, não está aqui com a gente, mas está, um abração para você, Fernando, mas está nos acompanhando aí pela internet, e ele está mandando aqui uma pergunta para você, Pedro. Está dizendo assim, ó: se todos nós somos médiuns e percebemos o contato com os espíritos, por que as pessoas ainda hoje não acreditam na continuidade da vida após a morte?
Bom, aí existe um aspecto que é como classificamos os fenômenos, né? Porque se a gente for para o âmbito da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, por exemplo, certas manifestações que nós podemos classificar como espirituais são tratadas como alucinações, né? Então, dependendo muito do olhar que se lança sobre o fenômeno, dependendo das referências da pessoa, dependendo até da disposição, porque tem gente que não tem disposição para acreditar, né? Tem muita gente com os cegos voluntários que, mesmo vendo, não vão crer, né? Então, a cultura, a forma de olhar, tudo isso interfere, né? Então, se a gente for, por exemplo, um católico, o católico vai entender que são manifestações de santos, né? O protestante vai achar que é o Espírito Santo. E por aí vai.
Isso, né? É importante o que você está dizendo agora. Mediunidade pode acontecer em qualquer religião?
Claro, porque não é da pessoa, não, mesmo fora da religião. Tem muitos ateus médiuns, né? E tem muitos crentes descrentes, né? Tem muita gente que, apesar de espírita, por exemplo, não só descrer, como tem medo de espírito. Eu conheço uma quantidade de médiuns que tem muito medo de espírito, né? Clarissa olhou aqui como quem diz assim, eu também conheço, né? E eu lembro até de uma história bem, bem curiosa da revista Espírita, uhum, em que Kardec fala de uma médium que estava assim na casa, no quarto, e aí de repente ouve barulhos na cozinha. Aí desce, pensando que era um ladrão, quando chega na cozinha, vê que é um espírito. Aí diz, é um espírito, sobe e vai dormir. Eu conheço muita gente que prefere que seja o ladrão. Né? Tomara que seja um ladrão.
Entra esse espírito, ela fica com medo, né?
Pois é, então assim, a questão da percepção por si só não é suficiente, né? Que a gente pode justificar de muitas formas, né? Sobretudo quando a gente não quer acreditar. Quando o indivíduo não quer acreditar, o indivíduo vai buscar todas as formas de negar. Da mesma forma, quando a gente quer aceitar uma coisa, né, não adianta o mundo dizer que não. A gente quer dizer que sim, a gente vai construir toda uma justificativa para poder afirmar aquilo que se quer.
Até, Turi, porque até essas pessoas, é quase que normal, vamos dizer, se é que posso usar essa palavra, as pessoas se negarem a sentir o que estão sentindo. Uhum. Não só no campo da mediunidade, em qualquer outra, em todos os nossos sentimentos, né? Na inveja, no ciúme, no orgulho, né? Na vaidade, as pessoas se negam a sentir, a acreditar no que estão sentindo. E é isso que causa, inclusive, os grandes problemas para as pessoas, que daí onde vêm as doenças, onde vêm todos os desequilíbrios, que a pessoa, ela se nega a sentir. Não, eu não estou sentindo isso, porque ela acha que aquilo é feio, sentir aquilo, né? Então, como ela acha que aquilo é feio, e aquilo é muito feio ela sentir aquilo, ela fala, não, eu não estou sentindo isso aí. Então, ela não admite nem para ela mesma que ela está sentindo aquilo, mas ela está sentindo, né? Ela está sentindo. Então,
ainda existe um aspectozinho, uhum, né? Aceitar a mediunidade, né? Aceitar a realidade espiritual é se impor uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de modelo de vida. De modo que, assim, não é todo mundo que quer sair da sua zona de conforto. Uhum. Tá?
São 8 horas e 25 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Entendendo a Mediunidade. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Pedro Camilo, atuante tarefeiro lá de Salvador, na Bahia, que está com a gente aqui hoje falando sobre esse tema tão instigante, tão importante aí, que é a mediunidade. Clarissa.
Não, é, então, muitas vezes a falta de conhecimento também leva a pessoa a não saber lidar com a mediunidade, né? Daí a importância do espiritismo, trazendo todos os conceitos para que ela possa entender. Então, de repente, uma pessoa sente mal-estar, ela sente um sofrimento que não é dela, né? Algo que está desequilibrando ela. Quando a gente conhece, quando a gente procura se entender, procura se desenvolver, a gente entra num equilíbrio novamente e pode até colocar isso a serviço do próximo, né? Essa mediunidade em favor de todos aqueles que necessitam.
É que a maioria das pessoas gostariam de que isso passasse com um comprimido, entendeu? Tomasse um, melhorar alguma coisa lá e um analgésico e passasse. Ela não quer, ela não gostaria que fosse. Não, puxa vida, agora eu vou ter que lidar com uma coisa que eu não conheço. Até o próprio preconceito, né, em cima da coisa, né?
Tá, mas o Pedro foi muito claro, né? Aceitar a mediunidade, aliás, a Clarice já postou essa frase lá na nossa página. É mudar o paradigma, né?
É, existe também a questão, a Clarice fala aí do conhecimento, né? É, o conhecimento ajuda de duas formas: a entender quando é e a entender quando não é. Porque se por um lado existem pessoas que têm fenômenos mediúnicos e que negam, por outros há aqueles que de fato têm transtornos psiquiátricos, né? E por também não querer enfrentar essa realidade, acabam levando para o campo da mediunidade. Então é uma fronteira muito sutil. É por isso que normalmente, quando nós nos defrontamos com pessoas com certas manifestações que parecem diferentes, parecem exóticas, a gente sempre recomenda às pessoas que não descurem de um acompanhamento médico profissional, tá? Uhum. E né, por isso também que quando uma pessoa que já tem um atendimento psiquiátrico, psicológico, ingressa à casa espírita acusando problemas obsessivos, nós nunca devemos recomendar que a pessoa abandone os tratamentos da medicina e da psicologia. Isso é de uma grande irresponsabilidade, porque a gente não sabe até que ponto, né, onde é que está a fronteira sutil. Tá? Então é preciso o convívio, é preciso o tratamento, é preciso a percepção. Eu já topei com muita gente ao longo desses 20 anos que na verdade possuía transtorno psiquiátrico, né? Que precisava de fato de tratamento psiquiátrico e não de tratamento mediúnico. Eu conheço, por outro lado, pessoas em que, a quem os espíritos, um jovem, por exemplo, que nós tratamos na casa em que eu trabalhava, que era nítido que ele tinha problema psiquiátrico. Os espíritos deram a indicação dele também buscar um acompanhamento. Os pais não aceitaram, porque é difícil para o pai dizer, olhar para o filho e dizer assim, meu filho tem um problema psiquiátrico, né? Foram buscar uma outra casa em que disseram a ele, não, a questão é mediunidade, vamos botar o menino para desenvolver mediunidade. E aí a coisa pior aconteceu, né? Ele mais se desequilibrou, aí foram buscar Divaldo, foram conversar com o Divaldo. Divaldo disse, olha, a primeira orientação é que foi a correta. Né? Então, às vezes, o santo de casa não faz milagre, né? A gente precisa sempre. Então, também tem que ter esse cuidado. Nem tudo é mediunidade, como nem tudo não é mediunidade.
Agora, Pedro, todos os médiuns têm compromisso de se dedicar à prática da mediunidade?
Bom, nós temos que ter muito cuidado com algumas crenças que circulam entre nós, né? Infelizmente, criou-se uma mentalidade, digamos assim, do ponto de vista na mediunidade, um pouco punitivista, né? Um pouco de influência católica, que é muito natural, até porque a maioria de nós vem não só de experiências nessa vida, como em outras vidas, né? Da prática mediúnica. E a gente sabe que, por exemplo, no âmbito da Igreja Católica, a grande quantidade de santos que são considerados santos porque foram médiuns. Uhum. A gente pergunta, qual foi o grande feito da vida desses santos? Fenômenos mediúnicos, levitação, né? Estigmatização e por aí vai. Então a gente ainda traz um pouco dessa ideia, né? De que os médios precisam ter essa vida santa no sentido de que são missionários. Como lembra Hélio, e a gente pontua isso sempre, a mediunidade é algo natural. Se ela é algo natural, ela tem que ser vivida com naturalidade, né? Então nós precisamos entender o seguinte, até Hélio, como você, eu já percebi que você se interessou, né? Até a questão do ser missionário é uma ideia que atrapalha. Porque a gente tem a ideia de que missionários são espíritos, né, mais evoluídos. Quando na verdade todos nós estamos no mesmo patamar, em regra, não distanciamos uns dos outros, né?
As possibilidades são as mesmas.
Exatamente. Né? Então é preciso ter muito cuidado com essa ideia que a gente pode desenvolver um pouco mais à frente.
Muito bom. 8:30 cravados aqui no nosso digital. Marcelinho, que não é o jogador, vai fazer mas é corintiano, né? Vai fazer as inserções comerciais aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Nós vamos voltar já já. Fica aqui que, né, rapidinho nós já voltamos.
ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Inverno na Rádio ABC.
Na Rádio ABC
é a estação mais quente do seu rádio.
Do seu rádio.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje falando sobre Entendendo a Mediunidade. O nosso tema de hoje é Entendendo a Mediunidade. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Pedro Camilo, que é atuante tarefeiro lá de Salvador, na Bahia. E nós temos aí, o Hélio disse que tem um curso um curso básico do Espiritismo para começar lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, agora na primeira terça-feira de agosto. Como é que é essa coisa de curso básico, Hélio? Conta pra gente aí.
Então, gente, uma oportunidade boa, né, para quem quer adquirir esses conhecimentos, assim, um pouco estruturado, né? Porque você pode obter esse conhecimento através de livros, são muitos livros para. Aí, mas às vezes você pega um livro que já um pouquinho mais adiantado nas informações, outro um pouquinho mais atrasado, fica com os buracos pelo meio, assim, que não são preenchidos com o conhecimento empírico, assim, quando você sai. Quando você entra, faz um curso que é estruturado, ele vai lhe dar assim, o começo, o meio, né, e o fim do processo, e te prepara para você, se quiser depois continuar, faz um alicerce bem feitinho. Né?
E sai com diploma desse curso?
Não tem diploma. Mas é um belo alicerce, né, para você construir depois a casa, né, sobre uma base sólida. E sem preconceitos, sem muitas ilusões, sem muitas fantasias, né? Uhum. Que é muito comum porque as pessoas que estão começando no Espiritismo. Eu recomendo. E inclusive foi um curso que foi inicialmente estruturado pelo Valentim Lorenzetti, né?
Valentim Lorenzetti,
há algumas décadas. É, ele que estruturou esse, Esse, o primeiro,
grande trabalhador lá do outro lado também.
Já está desencarnado. Mas ele, um dos criadores do CVV, o Valentim Lorenzetti, né, um dos fundadores do CVV aqui no Brasil. Quer dizer, uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver, trabalhar com ele. Né? Então é uma coisa, é fantástico, está bem estruturado, simples, ao alcance de qualquer pessoa, né? E não vai ficar buracos, entendeu? A pessoa vai ficar estruturadinha.
Pedro?
Posso contar uma coisa?
Claro.
Você falou do Lorenzetti. O Lorenzetti, o Focácio e os outros amigos dele frequentavam muito a casa da Ivone Pereira, a médium Ivone Flávia, Pereira, né? no Rio de Janeiro. E a criação do CVV aqui no Brasil, ela foi inspirada pelo livro Memória de Suicida.
Foi.
Né? Em função do apelo que o livro faz, né, para a prevenção do suicídio, para o olhar diferenciado, né, para essa temática, foi que eles se sensibilizaram e trouxeram a experiência da Inglaterra para cá. Então, como a gente está falando de mediunidade, a Ivone é uma médium muito importante no movimento espírita, embora pouco lembrada, né? É bom fazer esse registro, né? Graças ao apelo do Memória de Suicida, os amigos, entre eles o Lorenzetti, se sensibilizaram e trouxeram para cá, para São Paulo inicialmente, depois Rio e hoje em todo o Brasil, a experiência do Centro de Valorização da Vida.
Vivenciei essa história, foi isso mesmo, foi assim que aconteceu e hoje... O Flávio ainda está por aí, não sei como é que está o Flávio, faz tempo que eu não vejo. Mas foi um grupo muito... E foi quem estruturou. Porque se a pessoa fizer esse curso, você vai ver que não tem nada de espetacular no curso. Bastante
sobre espiritismo.
Mas ele é bem estruturadinho, entendeu? Dá um alicerce bom para a pessoa depois continuar.
E onde fica a Casa Geraldo Ferreirelli, para quem estiver interessado?
Na Rua Barão do Rio Branco, 430.
Em Santo André.
Em Santo André, aqui na Vila Odise ou Vila Assunção.
Primeira terça-feira de agosto, só aparecer lá, 8 horas da noite.
8 horas da noite.
Muito bom. Clarissa, como é que está...
Ou às 20 horas, né?
Às 20 horas. Como é que nós estamos aí na nossa rede social, aí no Facebook?
Bom, tem bastante pessoas aqui curtindo os comentários, fazendo comentários. Flávio Tolini mandou um bom dia, um abraço a todos. O Ricardo Cavalcante disse que está curtindo o programa e enriquecendo seus conhecimentos. Ele está grato por mais essa oportunidade que o Semeando a Boa Nova nos oferece. O WhatsApp hoje, infelizmente, está fora do ar por conta de problemas na internet, mas se ele voltar, nós voltaremos novamente a comentar que ele está no ar novamente. A Santinha, uma ouvinte nossa que sempre também contribui com seus comentários, ela fez uma pergunta. Ela pediu, Pedro, para você comentar, porque ela tirou uma foto em que aparece um espírito na foto. Você pode comentar sobre isso?
Ah, daqui a pouquinho o Pedro vai comentar sobre isso pra gente. Já, viu, Santinha? Segura um pouquinho aí, porque eu quero lembrar você que todos aqueles que ligam pra cá, que fazem aí as conexões com a gente aqui, concorrem com um brinde a um livro espírita, que é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. E a ganhadora do livro da semana passada foi a nossa ouvinte Marlene, da cidade de Mauá. Parabéns, Marlene, pelo seu livro. Você pode retirá-lo na recepção do Lucro Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30. Daqui a pouquinho, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Lembro também que no próximo programa estará conosco aqui o nosso querido companheiro Osni Mantovani, que vai falar sobre o tema resignação ou acomodação. Né? Ele vai falar sobre esse tema aí. E hoje está com a gente aqui o Pedro Camilo, falando sobre Entendendo a Mediunidade. O Pedro Camilo, atuante tarefeiro da cidade de Salvador, da Bahia. Pois bem, Pedro, então responda para a Santinha se é possível tirar foto de espírito.
Bom, é possível.
Retocar no Photoshop, essas coisas.
Bom, é possível sim. Eu não posso falar exatamente da foto que ela recebeu, porque eu não a vi, né? Precisaria fazer uma análise para, de fato, né, constatar se é ou não é. Mas que é possível, é. Os pesquisadores têm relatos dessa natureza. Nós tivemos aqui no Brasil um médium chamado Carmine Mirabelli, que era muito comum produzir fotos dessa natureza, né? E nós temos espalhados pelo mundo muitos fatos. Agora também temos espalhados por aí muito embuste, né? Muita montagem, né? Muita tentativa de enganação. Por isso que eu digo que precisamos ter muito cuidado, né? Que é possível, é. Porque é um fenômeno de efeito físico que pode ser registrado pela sensibilidade fotográfica. Mas precisamos ter muito cuidado para afirmar se é ou se não é. Por isso que a análise é necessária.
Hélio, a nossa ouvinte, a nossa querida Nolita, está ligando para a gente aqui, está dizendo assim, ó, quando um médium vai passar uma mensagem, existe algum código espiritual? Tem alguma codificação lá que ele decodifica? Tem isso?
Eu não sei o que ela está querendo dizer assim, com o psicódigo, né? Eu não sei exatamente o que ela quer dizer com o psicódigo. Mas talvez ela até quer dizer assim, se pode ser possível você conhecer a autenticidade. Acho que talvez seja. Acho que é isso que ela está querendo dizer aí, né? Se é que seria aquilo autêntico ou não é autêntico, né? Então a mediunidade, como o Pedro está dizendo aqui, é um processo de sintonia, né? E a sintonia, logicamente, que ela envolve, é fundamental que o médium, seja moralizado, que ele tenha. Para que ele não seja alvo, realmente seja alvo até de embustes, né? Seja alvo de espíritos que nós chamamos assim de zombeteiros, né? O Kardec chama de zombeteiros, né? Espíritos brincalhões, né? E até de criação dele mesmo, né? De repente ele não está recebendo nada e ele, para não deixar a pessoa frustrada, ele diz que está, né? Ele diz que está e ele começa a mistificar, sabe? Então, como o Pedro falou agora, a respeito da fotografia, é a mesma coisa, também podemos falar da mensagem, né, Pedro? Não é? Assim, fala da mensagem que...
A autenticidade, a análise da mensagem, né?
Se ela vê de um espírito que tem interesse em passar coisas boas mesmo, né?
Não, Kardec sempre diz que a linguagem, ela é importante, né? A vibração que o médium sente é importante também. E passar pelo filtro da necessidade, né? Porque, sobretudo quando são mensagens que interferem demasiadamente em decisões que só respeitam a pessoa, tenha certeza de que não parte de um espírito bem intencionado, tá?
Agora, Pedro... Como é que nós podemos definir, então, aí... Nós estamos falando do espírito, né? Se o espírito tem interesse em passar uma mensagem edificante, uma mensagem boa. Mas como é que a gente define agora do lado do médium? Como a gente define um bom médium? O que é um bom médium?
Ah, que pergunta legal. Kardec, certa feita, perguntou aos espíritos assim... Qual é o médium que poderíamos chamar de perfeito? Não está registrado no livro, mas eu acho que os espíritos devem ter dado uma boa gargalhada, né? Porque eles respondem assim... Ah, meu amigo, perfeição é uma coisa que não conheceis sobre a Terra. Do contrário, não estaria sobre ela. Falando para Kardec, né? Dizei bom médium, ainda assim já vai ser muito. Aí Kardec devolve: e qual médium que poderíamos chamar de bom? Aí Kardec diz assim: o médium bom seria aquele que, não se ligando senão a espíritos superiores, a bons espíritos, tenha se enganado menos vezes. Ou seja, vai ser enganado, vai se enganar, vai errar, porque homens, né, médios são pessoas e pessoas erram. Então, não existe esse médium infalível, não existe um médium que não tenha errado. Agora, os critérios de seriedade, de dedicação, né, a confiança que na convivência se estabelece, a quantidade de vezes que o médium acerta, que o médium, né, chega a um resultado positivo, isso é o que nos vai dar referência se aquela pessoa, se aquele indivíduo é um bom médium. E aí eu uso uma fórmula do espírito Samuel Bulamarque, no livro Médium, Conhece-te a Ti Mesmo, que é psicografado por Lindomar Coutinho, lá da Bahia, de Ilhéus, que ele diz assim: tal pessoa, tal médium. Se a pessoa é boa, o médium vai ser bom. Bom médium, boa pessoa. Então, a grande questão na mediunidade é observar a pessoa, né? Se a pessoa é séria, na mediunidade ela será séria. Se o indivíduo é dedicado na vida, na mediunidade ele terá dedicação. Se é uma pessoa que nos passa confiança, que nos passa responsabilidade, olha a palavrinha de novo, né? Nós devemos entender que também na mediunidade ele trará essas características e aí nós podemos tratá-lo como um bom médium.
É, a medida profilática, né? Tem uma profilaxia aí, né? Que você pode... mínima que a pessoa pode se cuidar, é o processo da evangelização, né? A pessoa tem que entrar em processo de evangelização, conhecer o evangelho e conhecer Jesus, conhecer a mensagem. Isso tudo vai torná-la menos vulnerável, né? Menos vulnerável ao engano, né? Ao engano, ela, porque como se trata de uma sintonia, essa sintonia ele vai ter uma sintonia com os espíritos melhores, né? Com os espíritos realmente também, como o Pedro falou, não me lembro qual foi o médico que escreveu o livro lá?
É, Lindomar Coutinho. Lindomar Coutinho
falou assim: tal pessoa, tal médico.
Isso.
Né? Porque você vem lá, diz que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Não jorra água boa e joga água ruim. Né? E da árvore que dá bons frutos também não dá maus frutos, né? Então, se você observou a árvore, ela dá bons frutos, você pode comer os frutos daquela árvore, verdade, né? Verdade. Se ela dar um dia mau fruto e um dia bom fruto, um dia mau, um dia bom, você não coma, não coma de lá não, porque você não sabe o dia que você comeu.
Vai comer
um bom fruto. Se é bom ou se é ruim, né?
Não, e quando o médium ele tem boa vontade, tem responsabilidade, quando ele é uma pessoa boa, como o Pedro Camilo comentou, ele vai receber o amparo e o auxílio da espiritualidade que vai ampará-lo nessa caminhada e até se interessá-lo por ele, para que possa auxiliar nesse desenvolvimento. Em trabalhos edificantes e nobres.
Pelo menos seriedade ele tem, o que não significa que estará sempre certo, né? Que é um cuidado que a gente tem que ter muito, muito firme, né? Então, a seriedade determina a forma como a gente lida. Agora, estar sempre certo vai depender das circunstâncias, porque errar é da nossa condição humana. Então, sempre haverá engano, é uma possibilidade.
Principalmente quando você tem envolvimento, né, emocional com a pessoa com quem você está lidando, né?
8h45, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Entendendo a Mediunidade. E o nosso querido convidado aqui é o Pedro Camilo, lá de Salvador, da Bahia. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui ao vivo. Ô Pedro, nós estamos falando aqui sobre essa questão da mediunidade, mas existem pessoas que não querem ir no centro espírita, né, e acabam praticando a mediunidade em casa, sejam sozinhos ou em pequenos grupos ali, né? Tem algum problema nisso?
Olha, é um tema difícil de lidar, porque a gente precisa, a bem da verdade, lembrar, né, dizer que a mediunidade ela independe de lugar. Tá? Uhum. Ela independe de lugar. Então, assim, se você me volta, aí voltamos àquela questão anterior.
Que você falou agora há pouco, né?
Você pode praticar mediunidade em casa? Pode. Agora, é conveniente? Essa é que é a questão, né? O que é que se pretende exercitando a mediunidade em casa, né? Você vai atender espíritos sofredores em casa, né? É um tipo de energia que, de fato, é adequada para estar no ambiente do lar? A que tipo de influência vamos expor os filhos, né, a esposa, o marido, a convivência como um todo? Então, assim, se você pergunta ao médico, você pode fazer uma intervenção médica na rua? Pode. Se de repente você tem uma pessoa lá caída numa crise e você precisa atuar e é algo emergencial, você vai ter que. Ou você faz ou a pessoa morre. Agora, qual é o ambiente mais adequado? É o ambiente do hospital, com a asepsia devida, com todos os cuidados, com o suporte necessário. Então, assim, é possível? É. Mas acreditamos que não é adequado. Por conta dos riscos, porque, inclusive, o ambiente do centro espírita melhor preparado para esse tipo de trabalho oferece menos riscos para a pessoa. E além do que, a experiência tem demonstrado que quem se aventura sem conhecimento, né, a fazer coisas desse tipo, normalmente não sai bem, não fica bem. Daí porque recomenda, inclusive a Ivone Pereira, ela diz o seguinte, que só em situações de médios muito experientes, certos da cobertura espiritual que tem, é que se recomenda fazer, exercitar mediunidade em outros ambientes. E aí é que tá. Que tipo de exercício? Uma psicografia, né? Um trabalho de orientação, enfim. Mas o adequado, como regra, não. Né? Não tem experiência, não tem conhecimento, não faça.
Uhum. Pedro, muita gente, já ouvi muita gente falar assim, que muitas casas espíritas começam na garagem de uma residência. Sim, sim. Já ouviu isso?
Claro.
Então, algumas vezes, esse início... seria alguma coisa do plano espiritual preparando realmente uma família, um ambiente, para que ali nascesse uma casa que mais tarde ajudaria muitas e muitas outras pessoas?
Desculpe, retorne aí. Sabe por quê? Um amigo, o Hélito Balbo, de São Paulo, estava aqui, né, que está na Bahia, estava falando aqui a questão da mediunidade e tal, e eu acabei me desligando.
Ele está plugado no Semeando a Boa Nova?
Tá, sim. Tá,
quem que é?
É o Hélito Balbo.
Hélito Balbo, um abraço para ele.
Um amigo de Bauru que está na Bahia agora.
Ótimo, que bom.
Não, desculpa, a gente ouve muito, muitas pessoas dizem assim, ah, tal casa espírita começou numa garagem.
Sim, verdade.
Então, essa, como a pergunta... citou residências, né? A praça na residência, aí que eu fiz a pergunta. Não estaria aí nascendo uma casa espírita que no dia de amanhã poderia estar com o seu ambiente, né?
Eu
sustentado.
Tenho... Valdir, você está certo. Inclusive, quando nós não tínhamos organizações de casas espíritas, era muito comum as práticas no lar.
Só que eu me preocupo muito, porque assim, nem todo mundo sabe lidar com determinadas coisas da forma adequada, né? Existem manifestações e manifestações mediúnicas. Uma coisa é um espírito incorporar e trazer uma mensagem, outra coisa é fazer desobsessão. Tudo é prática mediúnica, mas são caracteres, são naturezas diferentes de prática, são tipos diferentes de prática. Então assim, não há mal nenhum em um espírito, por exemplo, agora, se desejar, se incorporar aqui e trazer uma mensagem. A gente tem que lidar com naturalidade, com a mediunidade. O grande problema é que as pessoas, não tendo habilidade suficiente para essa naturalidade, podem acabar confundindo as coisas e trazendo para si dissabores. Mas assim, concordo com você, é possível que numa casa, numa garagem, numa reunião dessa, esteja surgindo um grupo. Agora, que tipo de prática a gente vai fazer? Vamos lá, se o grupo está surgindo, ainda não possui estrutura suficiente, e aqui eu falo de estrutura física e estrutura espiritual, ainda não possui respaldo suficiente, daí porque não pode se arriscar em certas práticas mediúnicas, né, como eu estou dizendo, desobsessões e coisas do tipo, porque senão vai estar enveredando por um caminho delicado com problemas que podem surgir daí. E assim, nós falamos não simplesmente do que achamos, mas do que a experiência demonstra. Há muitos casos de pessoas que se aventuram a isso e não se dão bem. Daí resultam processos obsessivos, fascinações, que é uma obsessão dificílima de tratar, porque na fascinação a pessoa acredita piamente que está certa, e demover a pessoa da crença é extremamente difícil.
Vamos resumir assim para o nosso ouvinte, que a prática, o centro espírita é o local adequado para a prática da mediunidade. É isso?
Eu diria que é o local mais adequado.
O centro espírita é o local mais adequado para a prática da mediunidade.
Pelo menos na perspectiva espírita.
Muito bom. Só um minutinho, Hélio, nós estamos com algum problema no seu microfone aí. Não tá saindo o som no teu microfone. Muito bem. 8h52, nós estamos aqui, nós vamos já passar o microfone certo aqui, a equipe técnica já está trabalhando aqui. Ô Pedro, a Terezinha da Vila Zelina está ligando aqui pra gente. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. Ela diz assim, ó, pode alguma pessoa pedir ajuda ao pai que já desencarnou e este negar ajuda, apesar de ser o pai?
Eu não diria negar. Vamos lá, que tipo de ajuda está se pedindo, né? Porque às vezes a gente quer coisas que não está na competência dos espíritos, né? Nem está na nossa necessidade. Então assim, eu posso pedir, meu pai não desencarnou, mas desencarno, digo, meu pai, me manda aí os números da Mega Sena. E meu pai não manda, digo, me negou ajuda, né? Porque resolveria meu problema financeiro de minha família. Então, que tipo de ajuda que se está pedindo? Primeiro ponto. Segundo, será que o pai tem condição de ajudar? Porque a gente acha que o espírito, a pessoa desencarna, se torna um espírito capaz de tudo. Só que assim, tá o homem, tá o espírito. Se Pedro morrer agora, Pedro continuará como espírito, tal como Pedro é. Nem mais, nem menos. Sempre como Pedro é. Então será que o pai tem condição de ajudar? Terceiro, ainda tendo condição, né? Será que é permitido a ele, naquele contexto, dadas as suas necessidades espirituais, ajudar? Daí porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a insistência, inclusive, no pensamento de atrair um ente querido, pode representar para ele um constrangimento e resultar até num processo obsessivo. Então, o ideal é que, como diz Jesus, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Está precisando de alguma coisa, se sente carente, não direciona ao pai necessariamente. Até porque a gente não sabe o nível de aflição que esse espírito pode sentir pela sua impossibilidade de ajudar. Busca ajuda dos amigos espirituais, né? Busca mentalizar o seu guia espiritual, qualquer outro espírito de referência, como a gente faz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, não importa. Mas toma muito cuidado com o que se pede, porque a quem se pede talvez não tenha condição, e mesmo que tenha, não seja o momento de ter aquela graça, entre aspas, alcançada.
Hélio, você falar alguma coisa? Quando o seu microfone falhou, agora a gente já arrumou, e fala o que você ia dizer para o nosso ouvinte, e aproveita e responde para a gente se todas as mensagens recebidas pelos médiuns são verdadeiras.
O que eu ia falar, o Pedro já falou, agora tá. Não vou falar mais.
Está se recusando, hein?
Tá vendo, agora já falou. Eu quero falar, ele falou, justamente é isso que as pessoas, né, não... ela não muda, o fato da pessoa desencarnar não altera. Aliás, ela altera sim, ela tem uma noção um pouquinho mais holística do processo, né? ela fica um pouquinho mais sábia em relação ao contexto geral da vida, e muitas coisas ela deixa de fazer, né?
E todas as mensagens recebidas pelos médiuns são verdadeiras, Hélio?
Não, o Pedro já falou que não, né? Já dissemos que nem todas são, não. É, que aí as pessoas podem ter um engano aí, por diversos motivos, sabe? Até por interferência de espíritos menos responsáveis, ou com intenção de desviar, ou de criar problemas para aquele consulente.
Por erro de interpretação.
Por erro de interpretação, até quando ele tem envolvimento emocional com o assistido, né?
E outra coisa,
ele gostaria que fosse de uma certa, de tal forma que ele faz para ele torce a
isso.
Ele torce a coisa pro lado que ele gostaria que fosse. Exato. Né?
E tem um detalhe interessante, né? Às vezes o espírito erra.
Uhum.
Espírito também se equivoca. Porque espírito é gente. O espírito pode estar bem intencionado, mas ele avalia inadequadamente a situação e erra. É tão normal isso. Tem um fato com o Chico, para ser bem rápido. Sim. Um fato com o Chico, que o Chico teria psicografado uma mensagem em inglês do Emmanuel, e aí identificaram um erro lá no meio da mensagem, um erro elementar. Aí vieram pro Chico, por que está esse erro aqui? Emmanuel disse: diga a eles que eu errei. Normal, a gente não erra quando está escrevendo alguma coisa, uma vírgula no lugar, uma palavra escrita errada. Espírito também erra, faz parte, não é?
Agora, o que nós podemos dizer para aquelas pessoas, aqueles médiuns que cobram, né, pelo seu serviço? Ah, não, dá só o que você precisa, dá só uma ajuda, né? Não cobro nada, mas dá o que você quiser, o que manda o seu coração. Como é que é essa história, Pedro? O que a gente fala é assim, ó, envolveu grana, envolveu dinheiro, cai fora, né? Mas, em outras palavras, o que a gente pode dizer para os médiuns que cobram as coisas?
Vamos lá. Cobrar pela mediunidade não é algo que a doutrina espírita recomende. Uma das contribuições de Kardec para a prática mediúnica no olhar espírita é o dar de graça o que de graça se recebe.
Perfeito.
Né? Tem gente que diz assim, ah, mas tem gente que vende os livros mediúnicos e tal, mas veja, no livro você tem não é apenas o conteúdo, né? Você tem o papel, você tem a diagramação, você tem a capa, você tem um trabalho de pessoas que revisam, então você também tem um serviço ali embutido. Mas a mediunidade em si, ela não deve ser cobrada na perspectiva espírita, né? A proposta espírita é essa. Agora, pessoas em outros grupos, em outras religiões que cobram, nós não temos condição de avaliar. E para além disso, o que importa é a consciência de cada um. Tem muita gente que fala mal da Zíbia Gasparetto, por exemplo, né? A Zíbia, a coisa de alguns meses, deu uma entrevista dizendo que ela realmente não acha que tem que ser de graça e tal, e vende os livros que ficaria com o dinheiro. Eu respeito muito a Zíbia por duas razões, né? Primeiro, porque ela teve condição, teve autenticidade de deixar o movimento espírita quando ela achou que não dava mais para ela. Ela não é espírita, ela é espiritualista, né? Segundo, ela é sincera. Porque tem muita gente que diz que não, mas é sim. E ela, pelo menos, é autêntica, diz, não, meu pensamento é esse. Aí as pessoas dizem, ah, não compra o livro da Zíbia porque ela fica com dinheiro. Gente, a quantidade de pessoas que conheceram o Espiritismo graças aos livros que a Zíbia Gasparetto psicografou é imensa, é muito grande. Um bom serviço. Agora, o que ela faz com o dinheiro é problema da consciência dela.
Aí,
né? Nós não temos que ficar apontando o dedo para quem quer que seja. Até porque Joana de Ângeles diz que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem quatro apontando para a gente de volta. Né?
Não, mas você resumiu tudo quando você diz assim, a expressão, né? Dai de graça o que de graça recebe.
Exatamente.
Na
perspectiva espírita, a recomendação é essa. Quem não faz, problema da consciência de cada um. Né? Problema da consciência de cada um.
8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador da Boa Nova. Vou deixar uma perguntinha aqui para o Pedro responder no nosso retorno. Pedro, a gente escuta dizer aí aquela expressão em desenvolver a mediunidade. O que significa isso? Como se processa o desenvolvimento da mediunidade?
Já
no próximo capítulo nós vamos voltar aqui. Já. Marcelo vai fazer as inserções comerciais, você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, Pátria Educadora.
Você ainda não baixou o aplicativo da Rádio ABC? Então baixe agora, de graça, e ouça a rádio que está ao seu lado em qualquer lugar do mundo, no seu tablet e celular. Com o nosso aplicativo, você também pode interagir através das redes sociais. Aplicativo da Rádio ABC. A rádio que está ao seu lado, também no seu tablet e celular.
Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sexta, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:04, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, e nós vamos junto até às 10 da manhã, hoje com o tema Entendendo a Mediunidade. E antes de nós darmos continuidade aqui, vamos passar o microfone para o Valdir, para que ele nos dê informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita. Valdir Manente, com você.
Obrigado. Prezados ouvintes, Orlando Noronha já esteve conosco há pouco tempo atrás, estará se apresentando amanhã no grupo assistencial Irmão Romano, amanhã, domingo, a partir das 7 horas até as 13 horas. Esse grupo assistencial fica na rua Regente Feijó, 130, aqui na Vila Assunção, em Santo André. O trabalho desse nosso companheiro lá de Curitiba é aquele trabalho que ele traz as cartas psicografadas daqueles que correm a essas casas, muitas vezes buscando uma notícia de um ser da família que desencarnou, e que a saudade bate, e eles vão buscar essas cartas, né? Essas mensagens. Então fica aí o convite. Amanhã, a partir das 7 horas. Serão distribuídas 100 senhas, a partir daí já não se distribui mais. Então, o horário é importante também para as pessoas, para que elas possam ter acesso a uma senha, né? Esse nosso companheiro, Pedro Camilo,
que está aqui com a gente hoje.
Aqui com a gente. Daqui a pouquinho vai estar lá no Núcleo Espírita O Semeador, na nossa casa, né, que fica a rua Itapiranga 312. Vai falar um pouquinho lá pra gente, né, Pedro?
Exatamente.
Mas à tarde vai estar bem aqui, bem perto desta rádio aqui, na Fraternidade Assistencial Espírita Obreiros da Caridade, aqui a rua Itaquera 332, às 16 horas, aqui perto da Rádio ABC em Santo André. E o tema aqui, você sabe, Pedro, o que você vai estar falando?
Eu ainda estou elaborando. Possivelmente vamos falar sobre desafios existenciais.
Tá,
possivelmente.
E também à tarde.
Eu deixo minha inspiração para perto, né?
E à tarde vai estar na nossa cidade vizinha, aí, Guarulhos. Em que casa, Pedro, você vai estar?
À noite, né? Nós estaremos à noite no Centro Espírita Discípulos do Evangelho.
Bom. E esse já tem um tema, assim, ou vai...
Também não, a gente deixa do momento,
né?
Exatamente.
Então, tá, então fica aí esses convites para todos vocês, queridos amigos. E logo no próximo programa já estaremos divulgando a nossa noite da pizza no Núcleo Espírita O Semeador, para o dia 8 de agosto. Então a gente vai fazer os convites para que vocês possam estar com a gente.
Então já marca na sua agenda aí, você que está na nossa audiência, dia 8 de agosto, vai comer uma pizza lá no Semeador. Muito bem, 9:07, estamos aqui ao vivo. Quero lembrar você que no próximo programa nós estaremos aqui recebendo o companheiro Osir Mantovani com o tema Resignação ou Acomodação, né? Vai estar falando para a gente sobre isso aqui. E nós estamos hoje aqui com o Pedro Camilo, falando sobre Entendendo a Mediunidade. Pedro, como é que você chegou no Espiritismo? Conta aqui para a gente em 30 segundos, como é que você chegou no Espiritismo?
Bom, eu cheguei ao Espiritismo aos 13 anos. A minha tia participava de um grupo familiar, um grupo que aconteceu...
Lá na Bahia?
Na Bahia, em Salvador, né? Fazia reuniões numa sala de uma escola do bairro, e aí me interessei e fui, né? Lembro que foi na sexta-feira de carnaval, 24 de fevereiro de 2005, né? E de lá até então estamos aí já há 20 anos nessa prática, nessa constância, tá?
Você é baiano nascido na Bahia mesmo?
Sou nascido, criado e vivido,
que
né?
Beleza.
Baiano soteropolitano, baiano de Salvador.
Eu perguntava aqui para ele aqui, como é que pode um baiano deixar uma cidade tão bonita como Salvador, calor, e vir passar o frio aqui em São Paulo?
Ah, mas a gente trabalha, né? A gente tá aí para trabalhar. E é só, é rapidinho, daqui a pouco eu volto.
Muito bem, 9:08, Clarissa, como é que tá aí nosso, como é que tá o nosso movimento nas redes sociais aí?
Ah, as pessoas aqui estão curtindo, a Gabi Orico, né, o Ricardo Cavalcante, a Nadia Ambrosio disse bom dia, o programa está ótimo, obrigada a todos vocês. O pessoal está curtindo bastante.
Muito bem, tá então a rede social funcionando bastante. Esse que está na nossa audiência, liga para cá, 4435-9020, 997-666-555. A Clarissa já informou e já mencionou lá também no WhatsApp, que o WhatsApp hoje não está funcionando, nós estamos com um problema na internet, não é da rádio não, é do nosso WhatsApp aqui que não está funcionando. Tá? E você liga para cá ou pode ligar também no 997-666-555. Se não pode mandar mensagem no WhatsApp, manda SMS. A Juliana e o Danilo e o Valdir estão lá capturando as mensagens que chegam para a gente lá. Ou passa na nossa página no Facebook, faz o seu post lá para a gente. Você entra no Facebook e escreve Semeando a Boa Nova. 99, o Pedro, eu tinha deixado uma pergunta para você aí.
Diz aí.
Que era aquela, aquela expressão que a gente ouve falar aí, desenvolver a mediunidade. O que, que significa isso? Como é que se processa esse desenvolvimento da mediunidade?
Bom, o movimento espírita tem um problema com essa palavra. Pois né? É. Normalmente os companheiros não gostam de usá-la, dizendo que não, mediunidade não se desenvolve. Eu acho que o grande problema é a compreensão da palavra, tá? Porque normalmente as pessoas tomam a palavra desenvolver como se fosse fazer surgir onde não existe, ou forçar o desenvolvimento, ou forçar o surgimento da mediunidade. A grande questão é que Kardec fala de desenvolvimento da mediunidade. Existe um capítulo em um livro dos médiuns intitulado Do Desenvolvimento da Mediunidade. E ele o tempo todo se refere a isso. Aí a gente vai para o dicionário. No dicionário, a palavra desenvolver está associada às seguintes ideias: retirar do invólucro, aprimorar, fazer crescer. Ora, o que é que a gente faz com a mediunidade se não retirar do invólucro, aprimorar e fazer crescer, né? Nós estamos, quando exercitamos, quem é médio ostensivo sabe do que estou dizendo, vai entender o que estou falando. Quando você começa o exercício da mediunidade, qual é a tendência natural? É que cada vez mais as percepções se tornem mais claras, a segurança aumente, o domínio com a mediunidade também se torne maior. O nome disso é desenvolvimento, tá? Então, assim, se a gente pensa no músculo, por exemplo, todos nós temos músculos, aí você começa a fazer exercício para o bíceps. O que, é que você vai fazer? Vai fazer o desenvolvimento do bíceps, né? Fazer com que ele cresça, com que ele tenha uma outra possibilidade. A mediunidade, ela se desenvolve sim. O exercício proporciona o desenvolvimento da mediunidade. Kardec trata disso. Kardec chega a dizer o seguinte, e aí é recomendação de Kardec. Quem discordar disso estará discordando de Kardec, não de Pedro Camilo. Está lá no capítulo Desenvolvimento da Mediunidade, que fala de formação dos médiuns. Formação dos médiuns. E ele diz assim, que casas que, por exemplo, se ressintam da falta de médiuns, podem muito bem reunir um grupo, né, de pessoas que lá estejam interessadas e podem experimentar. E ele diz assim, dificilmente não se descobrirá alguém com possibilidades mediúnicas. O que é isso? Desenvolvimento de mediunidade. Não é forçar, né? Mas experimentar. Eu tenho experiência de uma companheira, eu dirigi grupos mediúnicos durante muitos anos, grupos de formação de médiuns, e tinha uma companheira que dizia que era uma pedra. Nunca tinha sentido nada, nunca tinha visto nada, absolutamente nada. Nós temos a prática de aceitar pessoas para o desenvolvimento mediúnico, depois já de experiência na casa, de estudo, em grupo de estudo. Com 6 meses de estudos da mediunidade, fizemos um momento prático. Fizemos um momento prático. Qual não foi a nossa surpresa? Quando ela que era branca, né, começa a ficar vermelha e aí começa a falar e a dizer a mão movimentar sozinha. Tanto que ela dizia assim, a mão fala só e a boca fala só. A gente chamava a boca que fala sozinha, né, brincando com ela. Que nunca tinha apresentado qualquer sinal de mediunidade. No primeiro momento, a mediunidade explodiu e a mediunidade apareceu. Então, assim, a gente não tem problema nenhum em falar de desenvolvimento. Lembrando que desenvolver não é forçar. Né? Desenvolver não é fazer surgir onde ela existe ou ela não existe. Desenvolver é tão somente buscar pelo exercício o aprimoramento da mediunidade e o adestramento do médium para lidar com a mediunidade.
São 9h12. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do programa Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também o apoio institucional da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui ao vivo, hoje recebendo aqui com muito carinho o Pedro Camilo, que é atuante tarefeiro lá da cidade de Salvador, da Bahia. Pedro, estão chegando perguntas aqui para você. Você falou para a gente, falava aqui para a gente que você é um pesquisador da Dona Ivone Pereira, né? Que você trabalha bastante nos assuntos ligados à Dona Ivone Pereira.
Sim.
E a Cida de Santo André, da Casa de Solidariedade, obrigado, Cida, pela sua ligação. Ela diz assim: ouvi dizer que existe um resumo do livro Memórias de um Suicida. Onde conseguir? Aliás, o livro Memórias de Suicida é um livro de psicografia recebido através da psicografia de Ivone, que mandado pela Ivone Pereira.
Não, não. Na verdade, ela era médium.
Ela era médium que psicografou.
O espírito que escreveu foi Camilo Castelo Branco.
Isso. E onde ela conseguiu o resumo desse
livro? Bom, eu não conheço o resumo, tá? Eu sei de uma obra de um amigo de Rondônia chamado Abel Sidney, tá? Cujo nome não me recordo agora da obra, mas é Abel, A-B-E-L, Sidney com Y no final. Você se jogar lá no site de busca de livros, né? Você vai encontrar. Em que ele estuda o Memória de Suicida, tá? E nós estamos organizando na editora Mente Aberta, que é de nosso trabalho, uma obra coletiva com estudos sobre Memória de Suicida, que deve ser lançada no ano que vem, pela passagem dos 60 anos do Memória de Suicida. Agora, resumo, especificamente, não sei. Sei que tem até uma radionovela com Memória de Suicida, um DVDzinho bem gravado, que pode ser buscado também.
Perfeito. Hélio, uma amiga ligou aqui, não se identificou, se identificou apenas como uma amiga. Obrigado você que ligou e se identificou como uma amiga aqui.
Obrigado, amiga, né?
Obrigado, amiga, né? E ela disse assim, ó, uma pessoa que frequentava o candomblé e depois virou evangélico. Se isso pode atrapalhar a sua vida através de influências espirituais? Pode, Hélio?
Não necessariamente, né? Porque é claro que você tem alguns amigos que você... Vamos trazer assim para a nossa... para o nosso dia a dia, né? Você tem alguns amigos que você vai para o futebol com eles, ou que você vai para o cinema com eles, ou que você vai para shows e vai ouvir música, enfim, você tem uma atividade em comum com um grupo de amigos. De repente você muda, você sai e não faz mais aquele programa, você muda o seu programa e começa a fazer um programa completamente diferente daquele que eles fariam. Então é natural que eles tentam de uma hora te ligar, para com isso, vem pra cá, você tá aí, volta pra cá, isso é bobagem, né? Nós estamos sentindo sua falta aqui, né? Eles vão insistir para que você retorne àquela tua rotina anterior. Se você ficar firme, né? Ficar firme e falar, não, esse não me interessa mais, eu não quero mais. Minha rotina agora é outra, eles vão acabar deixando para lá e você vai seguir teu caminho e o deles.
Pedro, o Adalberto Guanazzi ligou aqui. Adalberto, um abração para você, sempre nos ajudando aqui a construir o Semana da Boa Nova. Ele diz assim: existe mediunidade em todas as seitas e crenças que pregam Jesus?
Não.
Se existe, por que muitas delas não aceitam?
Não existe mediunidade em todas elas, e mesmo nas que existe, é como eu disse, muda a leitura, né? Então, assim, eu sei que na Assembleia de Deus existem manifestações mediúnicas que eles atribuem ao Espírito Santo. Então, não é Espírito, é o Espírito Santo. E para eles não é mediunidade, é dom de profecia. Então, a questão é a forma de interpretação, né? Então, a gente não pode querer que todo mundo seja Espírita, até porque ia ser um mundo muito chato. Né? A diversidade é que traz a beleza do mundo. Então, não é um fato de todas as, digamos assim, as crenças cristãs. E a leitura, a forma de ver também é diferenciada.
Osir Mantovani, nosso companheiro, vai estar aqui com a gente sábado que vem. Osir, um abração para você, viu? Lá do Jardim Estela de Santo André, está ligando dizendo assim: uma pessoa que apresenta indícios de mediunidade deve participar de grupos de estudos em casas espíritas? Hélio, deve?
Deve, né? É isso que é a pergunta, sim.
Se é uma pessoa que está com indícios de mediunidade deve participar de grupos
claro.
De estudos.
Eu acho que tudo que você tem que procurar conhecer. Porque só que é a verdade que vai te libertar, né? Conhecer a verdade, é verdade que te libertará. Né?
Aliás, o Osni faz um trabalho desse lá na casa.
Enquanto você não conhecer a verdade, você estará preso do quê? De conjecturas de outras pessoas que vão estar te falando, é assim, você não sabe, né? Ora você vai para cá, ora você vai para lá, você fica meio joguete. Quando você cai na mão de pessoas responsáveis, você se dá bem. Se cai na mão de pessoas irresponsáveis, vai se dar mal. Então é importante que você conheça a verdade, né? E essa verdade vai te libertar, vai te dar assim, a segurança para que você siga um caminho que você escolher realmente.
Pedro, qual é a dificuldade que os médicos em geral, em especial aqueles que têm o chamado mandato mediúnico...
Os médiuns
em geral, né? Em especial aqueles médiuns que têm o chamado mandato mediúnico, qual é a dificuldade que eles normalmente encontram e enfrentam?
Eu acho que a dificuldade que todos nós temos é a dificuldade de nós mesmos, da nossa própria pessoa, das nossas imperfeições, né? De tudo aquilo que ainda nos prende a antigos hábitos, a antigos vícios, que é a dificuldade de vencer a si mesmo, tá? Então eu acho que, na verdade, o maior objetivo da mediunidade é esse, tá? É permitir ao médium que, servindo, transforme-se, né? Se modifique, seja uma pessoa melhor, né? Não é matar um homem velho para surgir um homem novo, porque o estatuto do idoso não ia gostar nada disso, né? É transformar hábitos antigos, né? Transformar aquela realidade em uma nova realidade.
Esse é o grande e superior objetivo da mediunidade. É auxiliar o médium a ser uma pessoa melhor e proporcionar a outras pessoas o benefício, a caridade, a assistência necessária.
Clarissa?
Pedro, eu gostaria que você comentasse que muitas pessoas acham que médium é alguém especial, é alguém que já alcançou um grau de evolução, e a gente vê ao contrário que não. É alguém que está no seu caminho de evolução, e muitas vezes a mediunidade é uma prova para que ele possa evoluir e crescer, né? Não é que ele é uma pessoa especial e já é um santo, né? Gostaria que
médiums,
você comentasse.
Médiums são pessoas, né? E pessoas são pessoas, né? Com toda a sua carga existencial, né? Com alegrias, com tristezas, possibilidades e limites. Foi bom você tocar nesse assunto, Clarissa, porque assim, infelizmente, uma visão que se difunde muito no campo, no movimento espírita, é uma visão que não tem nada a ver com a perspectiva kardeciana. Desenvolveu-se uma mentalidade punitivista no que toca à mediunidade. Como quem diz assim, há grandes criminosos do passado nascem médiuns. Como se a mediunidade fosse uma prova, né, dessa natureza. Kardec nunca disse isso. Kardec disse que a mediunidade é algo natural, aí reforçando o que o Hélio dizia, né? Eu gosto muito, Hélio, desse tema, naturalidade, escrevo sobre ele em meus livros, e que deve ser praticada para o bem, ponto. É isso que Kardec disse. Agora, como nós temos compromissos de outras existências, e o amor cobre a multidão de pecados, esse bem que nós praticamos vai ressignificando o mal que nós fizemos, tá? Mas não significa que a mediunidade é uma forma de punição, né? Ou é uma forma de cobrar esses erros do passado. Mas é mais um dos instrumentos, como todas as outras possibilidades da vida, que são colocados na mão do indivíduo para que ele seja melhor, fazendo melhor pelos outros. E aí também, desconstruindo essa ideia, médiuns não são médiuns porque são mais moralizados. Médiuns são médiuns porque simplesmente são. E Kardec lembra, perguntando aos espíritos, pergunta assim: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Os espíritos dizem: não, não tem nada a ver. Tá? Em outras palavras, não é, quanto mais moralizado, mais médium, não existe isso. Tá? Agora, a moral determina o uso da mediunidade. Então, quanto mais moralizado o médium, em fins úteis ele vai empregar a mediunidade. Quando menos moralizado, em fins escusos, em fins infelizes.
Pedro, a Alice, Ana Alice, né? Ana Alice, do Jardim Estela, aqui de Santo André. Obrigado, Ana, pela sua ligação. Ela diz assim, ó, que descobriu o programa Semana Boa Nova e não perde nem um sábado. Gostaria de parabenizar o programa de hoje. Pô, obrigado, Ana, pela sua ligação, pela palavra carinhosa aqui pra gente. O importante é que você está com a gente, sentando aqui na poltrona do ouvinte, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Pedro, ela diz assim, que ela comprou o livro Mente Aberta, o seu livro,
legal.
E gostou muito, assim como a palestra que você fez do Obreiros da Caridade. É onde você vai fazer hoje de novo, né? Você fez uma palestra lá, acho que há algum tempo atrás.
Exato.
E ela comprou o livro Mente Aberta. Aliás, fala um pouquinho pra gente rapidamente, que livro é esse? Você tem outros livros também? Do que falam os seus livros?
Possivelmente, Ana, vou abordar um aspecto do livro hoje à tarde lá. Então apareça, vai ser muito bom rever você.
No Obreiros da Caridade.
Que hora vai tarde? Ser? Às 16 horas.
16 horas.
Às 16 horas. Tá. O livro Mente Aberta é uma obra psicografada, ditada pelo espírito Bento José. Tá? Bento José foi um escritor brasileiro que até desejava que o nome dele fosse posto, e eu disse a ele: olha, eu não me sinto confortável. Né? Por mim, eu gostaria que o senhor colocasse um pseudônimo. Disse, mas por mim, eu deixo. Mas não é pelo senhor, é por mim. Né? Porque, infelizmente, o movimento espírita é muito cruel, né? Com médiums, e sobretudo quando nomes conhecidos são colocados em obras. Então, eu preferi me reservar desse embate. Né? O livro Mente Aberta é uma obra com 50 reflexões do Bento José. Ele tem uma fala muito, muito leve, muito fácil, muito humana, muito jovem, inclusive, né? Falando diretamente, de forma clara, para as pessoas sobre diversos assuntos, que trata de questões como aceitação, perdão, e outros tantos temas, desafios existenciais, cuidados com a mente, né? Coisas do tipo. Além desse, Mente Aberta, que é uma obra psicografada, nós temos três livros que giram em torno da vida e da obra da Ivone Pereira. Uhum. Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, de cunho, é um estudo biográfico, embora não seja uma biografia convencional. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que traz entrevistas e outros textos da Ivone Pereira. Devassando a Mediunidade, que é um estudo da mediunidade na obra de Ivone Pereira. Os outros dois são Mediunidade para Entender e Refletir, daí a inspiração para o programa Entendendo a Mediunidade, e o mais recente, escrito a seis mãos, eu, Rita Foelker e o espírito Gilberto, Rita que é de Jundiaí, que se chama ABC da Prática Mediúnica, que trata de aspectos da prática e que, apesar do título, se direciona não só para quem já está, quem está iniciando a mediunidade, mas também para quem já tem experiência.
Muito bem, 9h24, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vult, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? Vamos. Lembrando que depois do intervalo a gente vai entrar com os destaques da semana, tá? Vamos fazer aqui o jogo rápido, vamos começar com o Hélio. Hélio, o que, que os pais devem fazer quando seus filhos começarem a dar indícios de estarem com a mediunidade aflorada?
Procurar um centro espírita e estudar.
Valdemanente, os espíritos que se correspondem com os médiuns são especiais ou qualquer tipo de espírito pode se comunicar?
Qualquer tipo.
Qualquer tipo. Clarissa, a mediunidade pode ser suspensa e depois voltar a ser ativa? Quando que isso acontece?
Pode em diversos casos. Um exemplo é a saúde orgânica ou, por exemplo, suspensão por conta de um mau uso. Enfim, existem vários exemplos e ela pode voltar também à mediunidade ativa.
Pedro, nós fizemos uma pergunta agora e ela está aqui no jogo rápido de novo. Na mediunidade é algum tipo de privilégio?
Não, absolutamente.
Nada. Hélio, por que, que o Espiritismo fala que um médium deve ter disciplina?
Para que? Porque a mediunidade é sintonia, né? Quanto mais disciplinado ele for, melhor será essa sintonia.
Valdir, um médium se comunica somente com um espírito ou com vários?
Pode se comunicar com vários, não necessariamente com um só.
Clarissa, por que é importante que nós tenhamos médiuns na sociedade em que nós vivemos?
Porque eles auxiliam esse intercâmbio com o plano espiritual, né? Muitas vezes trazendo conhecimento, trazendo orientações, né? Nos esclarecendo em relação à vida futura.
Pedro, por que a mediunidade ela traz sofrimentos para o médium ou traz alegrias?
Não, mediunidade não faz sofrer. O que faz sofrer são os conflitos internos da pessoa.
Hélio, o que dizer a um ouvinte que esteja tendo sintomas de ser médium?
Que faz, né?
O que, que é? É? O que, que a gente diz para ele? Ele está sentindo lá que ele é um médium.
Olha, que ele busque informações, que se ele não entendeu ainda, que ele se intere do processo, né?
E
que
quais
ele
são esses sintomas?
Olha, principalmente quando você percebe-se que você tem ideias que não são suas, né? É, chega você pensamentos que você não teria, né? Que você percebe que não são suas, que não são decisões, deduções que você tiraria de uma determinada situação, é porque alguma coisa, alguém está te falando alguma coisa, né?
Perfeito. Pedro, no início do programa eu pedi para você que você falasse uma palavra relativa ao tema de hoje. Você usou a palavra responsabilidade ao se referir ao tema mediunidade. Então vem a pergunta para você agora. Por que você usou a palavra responsabilidade em relação ao tema de hoje, mediunidade?
Porque médiuns que aceitam a tarefa da mediunidade e se colocam à disposição, desculpa, para tanto, precisam entender que estão lidando com vidas. Uhum. Vidas encarnadas e vidas desencarnadas. Estão lidando com histórias. Estão lidando com relações e com informações que são comprometedoras, que podem determinar um bom ou mau caminho na vida desses indivíduos. Então, quanto mais o indivíduo médium se conscientizar dessa grave responsabilidade, mais ele buscará ser sério no seu trabalho, mais ele procurará tratar dos seus dons com cuidado, com carinho, com atenção, para que seja veículo apenas daquilo que edifique. Então, quando o indivíduo atua com responsabilidade na mediunidade, ele vai buscar o tempo todo trabalhar, não para exaltar a sua própria personalidade, mas para exaltar o bem. E nesse sentido, ele precisa saber muito bem quando falar, quando calar, quando agir, quando não agir, né? E aprenderá a identificar nas situações da vida as oportunidades de crescimento e de auxílio. Então, muita responsabilidade você que é médium. Isso não significa que você deve viver assustado, mas que você deve viver consciente de que o seu trabalho é um trabalho positivo, meritório, e que você deve empregar todos os esforços de sua alma para ser um bom médium, para ser um bom instrumento.
Muito bem, esse é o Pedro Camilo, que agora, nesse momento, está deixando aqui os estúdios da ABC, porque ele está indo lá para o Semeador, que daqui a pouquinho, às 10 horas, vai fazer uma palestra lá, né?
Exatamente.
Então ele precisa de ter um tempo de deslocamento, né? Mas o programa continua, nós vamos continuar falando sobre mediunidade, vai vir aqui os destaques da semana já já. Você não muda de emissora não, que nós vamos continuar. Pedro, As suas despedidas para o nosso ouvinte daqui.
Bom, agradecer a vocês pela oportunidade. Falar de mediunidade, de Jesus, de espiritismo é sempre muito bom. Não nos esqueçamos de que responsabilidade e mediunidade também é mediunidade com Jesus. E espero poder encontrá-los, quem sabe, né, hoje à tarde, lá no Obreiros da Caridade. Quem sabe daqui a pouco, meia hora, no Centro Espírita Semeador. E quem sabe também em Guarulhos, à noite, no Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Aquele abraço para vocês.
Obrigado, Pedro. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já respondendo a pergunta se existem médios disponíveis para atender o público em todos os centros ou os centros se especializam em determinado tipo de atividade. Nós vamos voltar já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
ABC. Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui com o Sêmen da Boa Nova, pela Rádio ABC, 9h34, hoje com o tema Entendendo a Mediunidade. E nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. O Pedro Camilo esteve com a gente até agora e está indo agora lá para o Semeador, onde vai fazer uma palestra agora às 10 horas. E agora eu pergunto para o Hélio. Hélio, existem médiuns disponíveis para atender o público em todos os centros espíritas ou os centros espíritas se especializam em determinado tipo de atividade?
Olha, esse médium disponível para atender, né? Muitas vezes as pessoas se frustram com isso, né? Porque às vezes a pessoa vai lá querendo saber alguma coisa, ir lá fazer uma consulta, e às vezes não é tão direto assim, o processo não é tão direto dessa maneira. As casas têm, cada uma tem o conteúdo, embora o conteúdo seja praticamente o mesmo conteúdo, todos trabalham, mas a forma de trabalhar difere um pouquinho de uma casa para outra, né? Mas existe, em todas as casas existe um plantão, sim, alguém para poder ouvir as pessoas quando chegam e fazer um atendimento fraterno,
dar, né, as orientações necessárias,
um atendimento, né, fraterno, aonde as pessoas poderão falar das suas preocupações, né, e a partir daí então ele terá algum tipo de resposta futura, né, ou às vezes na hora e às vezes futuramente, né, já vem através de uma equipe que vai se debruçar sobre o seu problema e trazer depois para ela alguma solução. Né?
9h35, Clarissa, eu queria que você esclarecesse para o nosso ouvinte. No programa passado, nós ficamos de dar um esclarecimento aqui durante o programa e nós não demos, nós não fizemos isso porque não deu tempo, então vamos fazer hoje. Né? Nós falamos que lá no Núcleo Espírito Semeador são usados potinhos de margarinas para distribuição de sopa. Explica para a gente, primeiro, o que é o trabalho de distribuição de sopa e, segundo, o que são esses potinhos que são usados lá.
Bom, o trabalho de distribuição de sopa, ele ocorre todas as sextas-feiras no Núcleo Espírita O Semeador, e ele é um trabalho que nós levamos sopa a todos os moradores de rua. Então são grupos que se reúnem na sexta à noite. Tem primeiro um grupo que faz, um grupo por sexta-feira, que faz durante a tarde a feitura da sopa. E depois tem outro grupo que se reúne à noite e que eles fazem roteiros diferentes pelas ruas de Santo André para que possam levar, né, ó, essa sopa bem quentinha, inclusive muito gostosa, preparada com muito carinho a todos os moradores de rua que encontram. E também é uma forma de se aproximar, né, de levar um consolo, levar um amparo, né? A sopa, ela, claro, ela alimenta fisicamente, mas também é uma forma de alimentar espiritualmente.
E onde entra o potinho de margarina?
O potinho de margarina, ele acomoda a sopa, né? Então, nós recebemos esses potinhos de margarina, lavamos, né? Alguns voluntários, eles recolhem no centro e faz a higienização para que ele possa acomodar a sopa para levar para esses moradores de rua. É um trabalho muito legal.
A sopa não é servida lá no Núcleo Espírito Semeador. É levado até o indivíduo que está na rua.
Exatamente, pelas ruas de Santo André.
Perfeito.
Né? E é um trabalho muito bonito, né? Que a gente pode se aproximar e a gente aprende muito também, né? Nesse contato. A gente acha que está levando o amparo, mas nós estamos aprendendo a verdadeira caridade, né? Estamos ainda nos passos para a fraternidade ensinada por Jesus.
9h37, aliás, as casas espíritas têm muitos trabalhos nessa linha aí, né? E os trabalhos da mediunidade também existem nas casas espíritas. Hélio, o que são os chamados grupos mediúnicos que existem aí nas casas espíritas? O que é isso, Hélio?
Bom, as casas espíritas, elas dedicam, reúnem os médiuns da casa em trabalhos assim reservados, quase sempre reservados, e aonde os médiuns, os problemas que não são resolvidos assim através dos passes, os problemas mais contumazes dos assistidos que procuram a casa, não são resolvidos muitas vezes pelas vias normais do atendimento, então esse problema é levado assim para feita uma consulta e uma análise mais profunda através dos grupos mediúnicos e para poder ajudar as pessoas que procuram. E também se colocam à disposição também da espiritualidade para problemas mais contextuais e problemas até mais gerais, né, da nação, do município, né, do mundo, enfim, para que sejam direcionados esses problemas que precisam da ação de médiuns.
Muito bem. A Nela do Jaçatuba ligou aqui. Ó, Nela, faz tempo que a Nela não ligava pra gente. É um abraço. Estávamos com saudade de você, Nela. Obrigado pela sua ligação. Tá mandando um abraço para todos e gostando muito do programa. Muito obrigado, Nela. A Maria Luísa do Jaçatuba também ligando para cá. Um abração para ela também. Manda um abraço e gosta muito do programa. Obrigado, Maria Luísa. O Francisco da Vila Lutécia está dizendo que ele não estava ouvindo o programa e por isso não sabe se já foi falado o que ele está perguntando e faz uma pergunta de novo. Não tem problema, Francisco. A gente responde. responde para você. Já foi falado que você perguntou, mas nós vamos responder de novo. Porque é um tema importante. A nossa audiência, às vezes, é rotativa. É rotativa, né? Então, vamos responder para o Francisco. Obrigado pela sua ligação. Ele diz assim, ó. Qual é o futuro das pessoas que usam a mediunidade para ganhar dinheiro? Clarissa?
Bom, a mediunidade, como o Pedro Camilo disse, né, anteriormente, ela é, a orientação que nós recebemos é que devemos dar de graça o que de graça recebemos, né? Então, devemos usá-la com caridade, né? Não como um mercado, né? Trocando dinheiro. Por quê? Podemos nos afinar dessa forma com espíritos que não estejam interessados em fazer o bem. Daí que vem o problema, né? Porque nós perdemos uma oportunidade de utilizá-la em favor do próximo, né? E passamos a nos sintonizar com espíritos inferiores, né? Que desejam que ocorra o atraso, né? Do progresso. Ontem eu estava lendo Libertação. Né, que é um livro ótimo, que é Psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. E tem um caso desse. Então, era uma pessoa encarnada que estava com problemas, com transtornos, e foi procurar ajuda de um médico que cobrava pelos serviços. Então, no plano espiritual, tinha um grupo que estava interessado em auxiliar essa pessoa encarnada e um outro grupo espiritual, outros espíritos que estavam interessados em prejudicar essa pessoa encarnada que foi pedir ajuda. Então ela foi pedir ajuda e no momento o médium se sintonizou com quem? Com aqueles que queriam prejudicar a pessoa encarnada. E ele deu uma orientação, foi intuído e deu uma orientação errada. Né? Então assim, ele perde uma oportunidade de evolução, de amor ao próximo, de caridade, e com certeza com isso vai acarretar, né, um atraso. Não que ele nunca, irremediavelmente, vai ser punido, não é isso, né? Mas é um atraso que ele poderia estar se elevando, progredindo moralmente, se afinizando com bons espíritos, e vai ter prejuízos assim no futuro.
Muito bom. São 9h41. Hélio, muitos espíritas e simpatizantes do espiritismo fazem as reuniões do Evangelho no lar. Nessas reuniões, pode acontecer manifestações mediúnicas com comunicação explícita de espíritos? No Evangelho do Lar, a gente pode ter uma comunicação mediúnica? Pode?
Não deveria, né? Não deveria, não é recomendável, não é para isso, né? Não é o objetivo. O objetivo da reunião do Evangelho do Lar não é uma reunião mediúnica. É uma reunião, é um processo profilático que as pessoas devem fazer dentro do lar. É uma forma de você fazer uma higienização, vamos dizer assim, uma palavra mais adequada, higienização psíquica do ambiente, onde você poderá equalizar a mente de todos os moradores da casa, né? Quer dizer, um momento de paz, de calma, de reflexão, né? Reflexão não é um momento para manifestações mediúnicas, não é indicado, não.
É, como Clarice, o Hélio disse, né? Não é o momento, não é o objetivo do trabalho. Mas também, como o Pedro disse, a mediunidade é algo natural. Então pode acontecer, né? Não que a gente deva bloquear. Mas também não se deve forçar uma manifestação
mediúnica. Se você estimular, ela vai acontecer.
Exatamente.
Ela vai acontecer.
Você deve forçar.
Porque sempre terá alguém querendo falar para o bem ou para o mal, né? Nunca vou esquecer isso, porque assim como você não sabe como é a estrutura dessas pessoas que estão ali naquele momento, não é adequado, não é lugar adequado, não.
Até porque o Centro Espírita é um local que ele está mais preparado, né? Tem a companhia dos amigos espirituais que auxiliam nesse intercâmbio, né? Então é um local mais seguro mesmo para uma prática e desenvolvimento mediúnico.
Existem as equipes espirituais ali preparadas para todo tipo de atendimento, todo tipo de socorro,
com
toda
certeza.
Ajuda necessária.
É um local mais seguro.
Nós conhecemos casos de pessoas, de grupos de pessoas que do Evangelho no Lar surgiu até a Centro Espírita, né?
Nós falamos agora.
Existem, mas aí não é melhor não, né? É melhor fazer no lugar certo, né?
9h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi no telefone 4451-7950 e também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi, materiais para construção, e a farmácia Calêndula, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. São 9h43, nós estamos aqui ao vivo. Quero lembrar também que você que liga para cá, faz contato conosco, você concorre com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro de Ipiranga, em São Paulo. Você liga para cá, concorre com o Miss Brinde, vai falar com a Juliana, que está aí plugada atendendo a nossa ligação, com o Valdir ou com o Danilo, e você pode ligar no 4435-9020 ou no celular 997-666-555, também mandando mensagens SMS para a gente no celular. E você concorre ao, como um brinde ao livro Espírita. Bom, vamos falar aqui agora, entrar nas atualidades da semana. Hélio, falando aí dos destaques da semana, tem algum destaque que você gostaria de lembrar aí, Hélio, sobre essa semana?
Não, eu até fiquei prestando atenção, alguma coisa que valeria a pena a gente estar destacando aqui, né? São tantas coisas, no final assim, a gente acaba
deixando, muita coisa, né?
A gente acaba deixando nenhuma assim chamou atenção em especial, sabe?
Uhum. Não. Clarissa tem alguma aí? Também não.
A única coisa que a gente percebe que essa é uma semana interessante, ela foi interessante do seu ponto de vista do que diziam os nossos companheiros espirituais, né? Que seria a característica dessa época, que nada ficaria escondido.
Tudo descoberto.
Está sendo descoberto muitas coisas e isso as pessoas não estão preparadas para lidar com isso ainda, né? É muita informação, essas informações atrapalham um pouquinho a cabeça das pessoas, né?
Bom, mas tem uma notícia publicada essa semana na imprensa em geral, né? O próprio jornal Estado de São Paulo publicou aí no dia 16, né? Que a indústria em São Paulo, a indústria do Estado de São Paulo teria demitido 27.500 pessoas em junho, que é o pior resultado por um mês, né? Mas ontem nós tivemos a divulgação pelo CAGED, pelo Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, né, Ministério do Trabalho e Emprego, dizendo que são 111 mil pessoas desempregadas no Brasil só no mês de junho. Isso é um número absurdamente elevado, né? Então a gente diz assim, independentemente da situação econômica, etc., isso não é o foco aqui do Semana Boa Nova, mas essas pessoas que estão desempregadas, qual a esperança que a gente dá para elas, né, que o Espiritismo pode dar para elas, pode levar alguma palavra de esperança, pode ter alguma coisa de esperança, porque é um contingente de pessoas sem emprego muito importante, né? E aí, o que, que a gente fala para essas pessoas?
Isso foi um tema ontem no nosso grupo mediúnico, né? O Espírito Leto trabalhou esse assunto, inclusive, porque o problema maior não é de quem já ficou desempregado, né? Esse aí ele já recebeu a pancada, a notícia, enfim, ele já está dentro do problema. Mas isso está gerando problema em quem ainda não ficou. Uhum. Isso irradia para os outros, né? Para os outros, causa uma intranquilidade sobre todos os outros, né? Que ainda não chegou neles ainda, né? Mas, pô, será que eu vou também? E por antecipação a pessoa começa a sofrer, né? A sofrer essa coisa. O que Jesus nos disse é que nós não devemos nos preocupar, né? Com o dia de hoje já seria muito... já seria bastante, e que o dia de amanhã, o dia de hoje o pessoal se basta, o dia de amanhã não sabemos o que virá, mas que Jesus está no leme, né? Estamos passando por uma coisa que era necessária passar por necessário, até porque ela foi construída de tal forma que chegaria a esse epílogo que estamos chegando. Estamos no final de um processo, uhum. E esse processo daqui para frente tende a melhorar ainda, e viemos com bases melhores no futuro, né?
Clarice, o que dizer para essas pessoas, hein?
Então é uma situação muito difícil, né? Um pessimismo, como o Hélio disse, que gera, e para as pessoas que estão desempregadas principalmente, né? Elas sofrem porque realmente estão passando por essa situação. O Brasil, ele já passou por inúmeras crises, muitas até piores que essa, né? E assim, e são crises passageiras, as coisas passam, como tudo em nossa vida. Qualquer situação da nossa vida, independente que seja desemprego, um estado de saúde, qualquer situação que seja, elas passam. Confiar que é só um momento, né? Ter coragem, ter força, ter fé, pedir o amparo e o auxílio sempre do plano espiritual, que nos mantenha confiantes em busca de um novo emprego, às vezes em busca de uma outra oportunidade, porque a gente perde aquele emprego, né, se encerra uma carreira, mas muitas vezes na época de crise é que nós aprendemos a olhar para outras oportunidades de vida. Então muitas vezes grandes saltos se dão, né, a vida muda de direção por conta de uma crise, uhum. E para uma coisa até melhor, né? Então acho que é entender e compreender que é um momento passageiro e que passa, tudo passa nessa vida, esses momentos difíceis passam. Então acho que é pedir o amparo, o auxílio e buscar as oportunidades aí que a vida oferece.
E sabe, é uma coisa que as pessoas, que a gente tem dificuldade nessas horas, a gente pensa que o mundo acabou, né? Mas se você sair na rua agora, você vai ver com os ipês, né? Os ipês estão todos floridos aí na rua, né? Os ipês estão todos floridos. Você percebe que a natureza está seguindo o seu curso, né? Independente dessa, de qualquer notícia boa ou ruim, os ipês estão floridos, as árvores estão passando pelo processo do desgalhamento, né? Da chegada do inverno. Está tudo correndo. Não, o que depende de Deus, né? O que depende de Deus, o que depende da natureza, está tudo seguindo o seu curso, né? E tinha um pensador brasileiro que dizia assim, né? Não se preocupe, porque os homens dormem, né? E quando os homens dormem, o Brasil cresce, né? Então, o Brasil cresce de noite, né? Mesmo com as pessoas, os que estão atrapalhando vão dormir, aí o Brasil cresce.
É, e não há ninguém que se encontre totalmente desamparado nessa vida,
com certeza,
né? Muitas vezes a situação está péssima na nossa vida, uma ajuda aparece de uma hora para outra, né? Então que a gente mantenha a confiança, a fé e o bom ânimo diante de uma situação tão difícil quanto essa, com certeza o amparo, se a gente buscar, né, com certeza ele virá.
Manter-se disponível, né?
Use esse momento para aprender coisas novas, né? Faz cursos, né? Cursos pela própria internet, né? Se não tiver como frequentar isso,
exatamente.
Aí, na escola.
Grandes oportunidades aparecem, né?
Cursos de idioma até de graça na internet.
Põe-se à disposição das instituições de caridade, que são tantas de gente, né?
Vai se envolvendo com a energia do trabalho.
Vale que vai. Fica na vitrine. Fica na vitrine que alguém te
9h50. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, muitas pessoas curtindo. A Miriam Rosenberg, a Gabi Orico novamente.
Ah, que bom.
É, a Sandra Ambronzo disse bom dia a todos. O programa, como sempre, é uma aula.
Que bom.
Então, os ouvintes aí interagindo com a gente.
E
né?
A Vera Lipires fez um post essa semana dizendo que ela não conseguiu buscar o livro. A Vera, você pode ir lá no Semeador buscar o livro que você ganhou já alguns sábados passados, é a hora que você quiser, porque tem lá a listinha dos ganhadores, né, Clarissa?
Sem problema nenhum. Pode
o livro dela tá lá.
Tá lá guardadinho para ela.
Muito bom. 9h51. Ô, Hélio, essa questão da mediunidade, quando a gente fala em mediunidade, a gente fala, agora há pouco a gente falou de mediunidade em crianças, né? Mediunidade em criança é a mesma do adulto? A mesma coisa? É o mesmo espírito que vem ou só espírito de criança que vem? Criança, o que é isso?
É, porque criança nós sabemos que...
Criança tem espírito de criança e adulto?
É, o espírito é espírito, né? É um espírito, às vezes, no estágio da reencarnação, no estágio infantil, né? Mas é um espírito tão velho quanto todos os outros, né? Então, a diferença que existe é que a criança tem uma proteção maior. Né, a equipe reencarnacionista que trabalhou na reencarnação da criança, que trabalha muita gente numa reencarnação, uma equipe grande que trabalha, ela faz uma proteção especial. A criança não está assim, não está totalmente, ela não está ao Deus dará, assim, como se diz, né, se diz aí popularmente. Ela tem proteção sobre isso. O que acontece muito com a criança é que ela absorve os fatores psíquicos do casal, da casa, da família, né? Ela recebe muito desses impactos, né? E quase sempre os problemas que aparecem nas crianças têm origem nos pais, né? Nos adultos da casa. Então, quando perceber que a criança tá tendo algum processo, algum tipo de perturbação assim, pode procurar ajuda, porque normalmente ajuda a virar para os adultos, né? E consequentemente refletirá na criança, né?
Clarissa, um médium pode ter uma atividade profissional concomitante ou ele tem que parar de fazer o que ele faz profissionalmente para ser médium?
Não, como o Pedro disse, né, o médium é uma pessoa normal, ele tem os seus compromissos, tem as suas dificuldades, tem as suas batalhas íntimas, como qualquer outra pessoa, né? Então ele tem uma vida profissional normal. Né? Claro, existem aqueles que já entenderam que e utilizam a mediunidade somente não trabalham profissionalmente e trabalham somente com a mediunidade, né? Mas os médios em geral são pessoas normais que têm todas as suas atividades diárias e rotineiras, inclusive dificuldades também, né? Como o Pedro comentou.
Agora, Hélio, a gente tem visto aí questões que envolvem mediunidade, né? Aquelas pessoas que fazem aí algumas atrocidades, né? Cometem um ato de violência aí. Diz assim, não, mas eu ouvi uma voz que falou para mim, faz isso, faz aquele mal lá, não sei o que, tal, tal. Isso pode acontecer um negócio desse? Vem um espírito, manda o cara fazer uma coisa errada e ele vai lá e faz, tipo, obedecer o espírito?
Então, nós estamos falando aqui que mediunidade é sintonia, né? É sintonia. O Chico uma vez falou, o Chico Xavier, né? Ele falou uma vez, ele usou uma figura de linguagem interessante, né? Que diz assim, que o médium, ele é um intermediário. Por ser um intermediário, ele é como se fosse um telefone, certo? Um telefone, onde um espírito vem, né? usa ele como fosse um aparelho telefônico e fala através dele para que ele se manifeste. E quando o médium ele não é evangelizado, ele não é disciplinado e ele tem maus hábitos, ele acaba se tornando, continua sendo um telefone, mas vira um orelhão. Né? Fosse um telefone público.
Orelhão. Ah,
um telefone público, um orelhão, né? Ele não sabe quem é que está telefonando nele, sabe? Quer dizer, vem um, quem colocar a ficha lá, né? Ou o cartão hoje, né? Colocar o cartão lá, vai e telefona por ele, e ele não tem domínio sobre esse tipo de quem ele permite que todos falem através dele. Quando ao passo que o médium que tem conhecimento, ele é disciplinado, ele não permite que qualquer espírito se utilize dele para manifestações. E quando as pessoas usam, que alguém me falou isso, pode até ter falado, você fala assim, mais por invigilância dele, por permissão dele, né? Que ele deixou ele, por questões dele, de interesse dele naquele momento, ele fez aquilo que ele ouviu, né? Ele resolveu fazer, né? Mas ninguém é obrigado a fazer, né?
E fala, Clarice.
Como eu disse no caso do livro, né? Do Libertação, do Chico Xavier, que o médium ele podia ter. Tinha uma oportunidade de ser intermediário de espíritos superiores, né? Mas por conta de sua moralização, né? Ele deu oportunidade para que espíritos inferiores se manifestassem através dele.
Era um orelhão, né? Ele era um telefone público.
Daí a importância da responsabilidade. Quando você é sério, quando você tem boa vontade, por mais que você erre, mas aqueles espíritos que sintonizarão com você são espíritos mais superiores.
E aqueles casos que estão assim, traga o seu amor de volta em 5 dias. Emagreça com a prece da tia não sei quem, da mãe não sei quem, da avó não sei quem lá. Esse negócio aí é mediunidade usada de que jeito, hein, Hélio?
Devidamente? Ela é meio mercantilista, assim, né? Mas assim, vai até além disso, né? Porque tem algumas pessoas que até usam assim, a mediunidade, acha que está fazendo um negócio sério tal, reveste o atendimento de um. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? A gente vê assim, às vezes, reveste. Dá faz um marketing, faz uma merchandising em cima da coisa e parece que o cara é sério, né? Olha, ele ficou sério, esse cara é sério, faz coisas sérias e tal. Mas em geral, é o que já foi dito aqui. Cobrou, né? Vai lá, tá cobrando? Se tá cobrando, sai fora, né? Não fica procurando muito, não, porque você vai.
Não dinheiro,
a chance de você se dar mal é muito maior do que você se dar bem. Pra que você vai se envolver numa coisa dessa? Deixa pra lá, tá cobrando, sai fora, né?
Não, com certeza, e é uma troca de favores, né? E de repente, se você participa disso também e pede orientação, você acaba se envolvendo com espíritos inferiores que vão cobrar depois.
É porque a pessoa não pode vender uma coisa que não é dela, muito vai vender, ela não pode garantir que vai ser.
Muito bom, ponto final no Semeando a Boa Nova. Hélio, 5 segundos, palavra-chave do programa de hoje sobre mediunidade.
Foi a responsabilidade, né? Que o nosso companheiro Pedro usou.
E Clarissa, a sua palavra-chave é responsabilidade também ou não?
Autoconhecimento,
tá aí. Então tá aí, encerrando o seu Semana Boa Nova de hoje, convidando você a ficar com a gente aqui na Rádio ABC, que vem aí agora o Dalto com o programa Causas Nobres. Dalto já está aqui nos estúdios. Você pode ficar conosco no www.semeador.org, Rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo. Também no site www.semeador.org, onde você pode ouvir lá os podcasts que estão todos lá com os programas antigos, inclusive o de hoje também vai estar lá dentro de mais alguns dias aí. Na semana que vem, nós estaremos aqui recebendo o nosso companheiro Osni Mantovani com o tema Resignação ou Acomodação. Ele vai estar aqui com a gente falando desse tema muito importante também. E hoje nós estivemos aí com o Pedro Camilo até as 9h30 e agora a equipe comandando o tema Entendendo a Mediunidade. A semana que vem estaremos de volta.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.